livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
E eu sou Glênio Madruga, tô retrospectivo e nem é abril ainda, hein?
Nossa, teremos emoção, porque este episódio é um episódio especial. Temos hoje pupurri de leituras.
Que é isso?
Bom, primeiro é bom ir lá no dicionário ver o que é pupurri. Tô brincando. Pupurri é uma mistura de sons e tudo mais. Um termo do francês. Mas a gente, como é rebelde, a gente vai adotar este termo para falar das nossas leituras. Leituras que estamos fazendo, leituras que já fizemos.
Curioso que se a gente vai na origem do termo, pupurri.
Eu sabia que você ia trazer, por isso que eu já dei a deixa assim, ó, querido, vai. Porque historiador é isso, gente. Historiador é aquele que vai trazer a roda de volta. E não só a roda, como ela foi criada.
E por quê?
Manda.
Essa origem vem de uma expressão culinária. Eu não sei a pronúncia em francês, enfim, mas o significado é alguma coisa como panela podre.
É.
Que é aquele preparo que às vezes a gente faz depois de uma grande festa, de uma grande comemoração.
Exato, aquele o que restou.
Exatamente. Então é um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, você bota tudo na mesma panela,
exato,
um pouco d'água e cozinha. É isso.
E vira um pupurri. Só que esse termo, posteriormente, ele começou a ser adotado com as músicas populares, que na verdade é adotado por causa de um tipo de show, de apresentação musical, em que as pessoas não cantam um tipo de música, cantam vários.
Então, emendando são vários uma estilos, na outra.
Exatamente. Hein? E nem respira direito e já vai para a próxima. E é essa a ideia do termo. Atualmente.
Isso mas numa
a gente
época.
Mas a gente aqui é brasileira, a gente pega o termo e faz o quê? A brasileira. Ou a brasileira. Não tem problema.
Isso numa época quando as músicas eram um pouco diferentes umas das outras, né? Hoje em dia o povo vai mudando de música, a gente não percebe
que a
música
mudou. A gente
nem
sabe que é outra música. Nossa, continua cantando essa, né? Faz 10 minutos. Pois é. E nem é Renato Russo. Pois é. A minha mente, ela vai...
Não, se deixar...
Se deixar, eu vou ficar fazendo a introdução aqui até amanhã. Começando então, a gente vai falar das listinhas de livros que a gente leu até agora, né? Do que a gente leu até agora. Então eu vou falar primeiro a lista, depois o Glênio fala dele, dos livros que a gente leu desde o começo do ano, desde lá de 1º de janeiro de 2024 até este momento. Este episódio provavelmente vai sair bem no finalzinho de março, porque o tempo está muito limitado, mas vamos lá. Eu vou começar então com a minha listinha do que foi finalizado.
Com comentários sobre os livros? Ou
pouquinho de
coisa?
Nada, bem pouquinha
tá,
coisa.
Vamos combinar
porque...
antes.
Não, mas assim... Ah, pois é, como se a gente já não tivesse combinado, não é mesmo? Pouquinha coisa pelo seguinte. Alguns títulos que eu tenho aqui na minha listinha de leituras finalizadas neste ano são de uma área muito específica. São da área de linguística. E daí eu acho que não é muito interessante ficar explicando que é diacronia, sincronia. Enfim, mas a gente...
Se você, ouvinte, quiser saber mais sobre sincronia, diacronia, história do português... Do português...
Do português brasileiro, meu Deus!
Português brasileiro,
no.
Por gentileza, deixe um comentário, seja no YouTube, seja no Spotify ou pelas redes sociais da Rádio Caractere.
E procure aí um professor especializado, um especialista na área.
Como uma mestre em educação, doutorando em linguística, Suzane Cardoso Gonçalves Madruga, que está aqui junto com a gente.
Melhor não, gente. Enfim, vamos ao primeiro. O primeiro que eu finalizei é Sincronia, Diacronia e História, de Eugênio Cosério, um autor romeno, já falecido, um linguista muito importante para a área de história da língua e muito adotado para, principalmente, os escritos dele na década de 60, 70, ou melhor, publicados no Brasil na década de 60, 70, porque a gente tem a produção deste autor muito mais. E ele viveu até 2000 e alguma coisa, depois de 2020 até. Não lembro quando que ele faleceu. E esse livro foi traduzido por Carlos Alberto da Fonseca e Mário Ferreira. E foi publicado pela Editora Presença, que era a editora da USP. Eu acho que nem está em atividade essa editora hoje. E fala basicamente dos estudos linguísticos. Ele faz... É um livro muito denso, porque é um livro extremamente filosófico. Ele traz termos do grego para explicar determinadas concepções de língua, determinadas questões voltadas ao estudo da sincronia, da diacronia. Só para explicar um pouquinho aquela questão de que provoca embates entre alguns linguistas, de que a língua tem que ser estudada na sincronia, ou seja, né, no, na oralidade, no uso. E aí vem uma questão de que a língua pode ser estudada na diacronia, ou seja, na história. Né? Diacronia para a linguística é história. É a língua num momento histórico. E daí tem toda uma questão que ele vai se aprofundando, ele vai tratando de diversas questões, inclusive relacionadas a Ferdinand Saussure, que é o considerado o pai da linguística moderna. Então, quem aí é da área de letras deve ter ouvido falar já deste senhor. Mas...
uma presença incontornável para os estudantes de letras.
Não, até contornam, mas vão ter que voltar nele em algum momento. Assim, se você contornou, se você passou por Saussure e deu um balaio nele, aguarde, você vai ter que voltar. E o outro livro, já finalizado segundamente, é o que é História Cultural, do Peter Burke, que é um historiador inglês, muito importante para a área de História Cultural, atualmente também trabalhando com História Social. Essa obra dele é muito importante sobre História Cultural, porque dá um parâmetro de como o desenvolvimento das pesquisas em História Cultural, que é um dos ramos dos estudos históricos, se desenvolveu. Inclusive, ele conta que a presença desse tipo de pesquisa, desse tipo de análise histórica nos diversos momentos, né? Há historiadores que abordaram com essa perspectiva diversos momentos da história e diversos materiais. Então, é bem interessante. É um livro, sim, riquíssimo. O outro livro, terminado também este ano, foi o do H.P. Lovecraft, que é O Medo Clássico, volume 1. Daquela que não pode ser nomeada, né? Da editora que não pode ser nomeada. Brincadeira. Da Dark Side. É com tradução do Ramon Mapa da Silva. São 9 contos. E entre eles, aqueles que me chamaram mais atenção, assim. Eu não fui muito com a cara do... com a cara é ótimo, né? Mas eu não gostei muito do Chamado Cthulhu. Achei assim... é isso?
Fui.
É sério que fazem todo esse auê por causa disso aqui? Enfim. E também Nas Montanhas da Loucura, que eu também esperava mais. E eu fiquei assim, eu fiquei cansada de ler Nas Montanhas da Loucura. Porque já tinha chegado no seu apogeu. E aí ele continua, porque ele acha que tem que descrever mais ainda. Enfim, é minha opinião. Mas eu gostei do conto, que eu achei muito bom, que é A Cidade Sem Nome. Muito interessante esse conto. E o que eu achei o melhor da coletânea. É o do Herbert West, Reanimator. Que conto incrível. Gente, sério, ele é tenso do início ao fim. Ele é rápido. Eu acho que como conto, ele dá essa...
ele funciona, né?
Ele funciona, exatamente. Partindo para o quarto livro, temos aqui na minha listinha A Linguística Geral de Ferdinand Saussure. Novamente, a gente volta para a linguística. A pessoa está estudando, gente. A pessoa precisa estudar muito. Então... é do Valdir do Nascimento Flores, que ainda está aí nativa, né? Ele tem várias obras muito interessantes, introdutórias para quem quer conhecer um pouquinho mais da área, muito bacanas. E essa da Linguística Geral de Ferdinand Saussure, ele vai falar não só da escrita do curso de Linguística Geral, que é a obra referência quando a gente pensa em Saussure, porque foi a obra que não foi ele que publicou, foram seus alunos, né, alunos e colegas de pesquisa que publicaram. Só que ela é conhecida como a obra do Saussure. E
é feita a partir de palestras e aulas dele.
De aulas dele, exato. De anotações que foram encontradas depois que ele faleceu, porque ele falece em 1913 e em 1916 o livro é lançado. E a coisa ganha uma dimensão que vira obra de referência, pelo menos em alguns países como o Brasil, como obra de referência para a linguística. E esse livro é muito interessante porque ele vai tratar das referências na escrita do Saussure e das referências para o Saussure. Então, ele vai tratar de outros escritos que estão aí meio perdidos e agora sendo recuperados pelos linguistas, pelos pesquisadores, sobre a figura do Saussure, né, o que ele gostava de pesquisar, que não era só sobre língua, e também sobre o escrito dele, o que vai influenciar a escrita do Saussure e até a própria obra do curso de Linguística Geral. Em seguida, Temos aqui o Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Quem já ouviu o episódio já sabe do que eu estou falando. Uma obra publicada pela Bertrand. Eu não vou nem falar nada, vou deixar para quem quiser ir lá e ouvir o episódio, porque está detalhadíssimo.
Oiça, oiça.
Em seguida, temos o Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Um livro psicológico, intimista, de um cara que não se entende na vida, de alguém perdido pra caramba, que se acha pra caramba também, que se coloca... Enfim, eu não vou nem falar muito desse livro, quem sabe em outro momento a gente entra, mas ele vai trazer muita reflexão a respeito desse homem supérfluo e me fez lembrar muito do Laievski, do Duelo, que a gente também tem um episódio, a gente vai deixar na descrição do episódio, deste episódio aqui, o episódio que a gente gravou sobre o Duelo, porque faz lembrar dele. E, inclusive, essa questão do homem supérfluo ser esse homem que... Assim, eu tirei duas conclusões. Tanto este homem sem importância, e por isso supérfluo, como também um homem cujas preocupações são supérfluas, que não tem muitos objetivos claros e relevantes, digamos assim. Então, fica aí só uma certa observação sobre esse livro. Gostei bastante.
Livro curtinho também?
Bem rapidinho de ler. Bom, sobre os finalizados, agora a gente tem outra perspectiva, porque a gente já tem um pouquinho de fantasia, um pouquinho de literatura, não só linguística. Que a gente já começa do Homem Supérfluo para cá, a gente começa a ter um pouquinho, um pouquinho mais de gosto. Brincadeiras à parte, eu leio os livros de linguística com tanto prazer quanto livro de literatura. Eu paro, às vezes, transpirando com aquilo que eu estou lendo. E já vou chamando o Glênio para conversar, vem cá. E eu já começo a falar do que eu estou lendo, sobre as descobertas, as pesquisas. Enfim, ainda bem que ele é um bom ouvinte. Mas, seguindo aí a minha listinha de livros finalizados este ano, tem o primeiro volume da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan, O Olho do Mundo. Eu comecei esse livro metade do ano passado, então assim, ó, eu tô lendo bem devagar, bem tranquilamente. Comecei já o segundo, mas assim, bem despretensiosamente. Nem coloco numa lista dos iniciados, porque tô indo bem devagarinho com essa série. Mas eu gostei demais. Gente, é uma construção muito boa. Eu sei que tem toda uma referência ao Tolkien. Acho muito difícil as pessoas não fazerem referência ao Tolkien. Muito bom. Depois, tem um livro um tanto diferente, porque ele é não ficção. Ele é uma certa biografia, digamos assim. Só que ele é uma biografia que se divide entre uma biografia de das células e do mundo científico e a biografia da pessoa de quem as células foram tiradas, que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot. Este livro, ele é uma montanha-russa de sensações, assim. A gente não sabe se fica com raiva ou se fica até eufórica ao ler um livro desse. E às vezes a gente fica muito brava com a família da mulher, da Henrietta. A Henrietta Lacks, ela teve um câncer gravíssimo no colo do útero e que se espalhou rapidamente na década de 50. Ela era uma mulher negra dos Estados Unidos. E assim, a vida dela é contada com muito, muito sentimentalismo nesse livro, o que de certa forma até é interessante, porque traz essa humanidade dessa mulher, de quem retiraram células para fazer pesquisa sem que a família soubesse. Então assim, a Henrietta acaba morrendo por causa dessa doença, não só por causa da doença, mas também por causa do tratamento com rádio, e o modo como era feito na década de 50 era uma coisa assim que a gente... Eu terminei aquele capítulo, eu fiquei duas, três semanas sem pegar no livro novamente, porque eu não conseguia voltar naquilo, porque foi me dando angústia. Mas a gente vai ficando também com aquela sensação assim, tá, mas e o que que acontece com as células? Então a gente acompanha a história das células e o desenvolvimento dessa história, dos benefícios que as células da Henrietta Lacks proporcionam para a ciência. E também a gente tem ali o desenvolvimento do que acontece com a família da Henrietta Lacks. É um livro difícil, pesado, mas acho que é um livro muito interessante. muito interessante. Ainda na listinha do que eu li este ano, eu li Gente Pobre e a Anfitriã, do Fyodor Dostoyevsky. É uma edição que tem essas duas novelas, né? E o que comentar sobre este livro? Assim, vamos de Gente Pobre. Eu vi, depois que eu terminei de ler essa novela, muita gente falando que, nossa, como é emocionante. Quase que dizendo assim, olha só como é que os pobres sofrem, não é mesmo? Ai, pobre é tão tadinho. E eu fiquei olhando assim, pensando, gente, que chato. Que texto insuportavelmente chato.
Opiniões polêmicas na rádio Caractere.
Não, mas aqui, Gente Pobre é uma lamúria. Eu sei que vai vir gente dizendo que eu não entendi. Não tem problema, vai lá ler Sincronia, Diacronia, História e depois a gente conversa. Mas, assim, sério, como assim? É uma maravilha. A gente tem que entender como é que as pessoas, como é que os pobres viviam. Ah, gente, olha só. Dois personagens trocam cartas. E um deles é um senhor mais velho e tem uma menina que é bem novinha. E eles trocam cartas e, na verdade, ele está interessado nela. O que dá a entender das sinopses que a gente encontra por aí é que são dois amigos. Mas o final não é nada... Assim, e é uma lamuriação. Aí eles vão contando umas histórias um para o outro e tal. Ah, o que aconteceu isso? O que aconteceu aquilo? E o tom é aquele tom assim, ai, mas o sofrimento foi tamanho e... Eu chego a ficar cansada só de lembrar da narrativa dessas cartas. Enfim, voltando aqui, né, porque a gente se livra de coisa que não presta rápido, a gente tem a Anfitriã, que é uma coisa muito mais interessante. Eu não sei por que as pessoas não falam mais de Anfitriã. É muito bom.
Porque o povo gosta de reclamar.
Ou de fazer aquele... ou de mostrar aquele olhar de... Nossa, realmente, o pobre, né? Tadinho, né? Oh, coitado do pobre. Mas,
tratar o pobre como bicho no zoológico, que tem que ser observado de vez em quando e deixado lá,
gente,
preso.
É, assim, esse tipo de comentário é exatamente o que me... É como eu me coloco diante desse tipo de análise da novela do Dostoiévski. Como se Gente Pobre fosse aquele tadinho lá. Ele não tem condição de pensar mais, ele não tem condição de... Sabe? A guria faz um monte de escolha errada. Ah, mas é tadinha, né? Ela é pobre. Enfim, fica aqui. Eu sei que o Dostoiévski tem obras incríveis. Eu já li obras incríveis. Inclusive, eu tô aqui indicando a Anfitriã como uma das novelas incríveis. Que eu adorei. Uma coisa meio sobrenatural. Gente, é muito interessante. É muito interessante, assim. Alguém tá me olhando aqui como... Opa, preciso terminar esta novela. É verdade. Outro livro terminado e também com o mesmo ranço. Olha, eu acho que algumas pessoas não estão preparadas para ouvir este episódio. São Bernardo, Graciliano Ramos.
Uma daquelas edições que saíram 47 edições, uma atrás da outra, de todas as editoras possíveis esse ano.
Pois é. Fui lá. Fui ler São Bernardo. Até mesmo porque já indicaram pra gente. Ah, leia São Bernardo. Fica aqui meu minuto de silêncio. Você faz aí, faz a pausa no... Dá o pausa no episódio, faça o seu minuto de silêncio junto comigo. Porque eu não gostei.
Olha o peso do não gostei. Aqui.
Eu já li o Vidas Secas. E eu acho uma obra de arte. O que ele consegue fazer de colocar a pessoa que está lendo no meio daquela, sabe, daquela coisa, daqueles... Gente, em São Bernardo, eu ficava olhando assim e lendo aqueles diálogos vazios, inúteis, cansativos. Sim. É verdade. Não tinha condição, assim. E eu fui andando com aquilo até o final, assim, sério. Sério que eu tô lendo isso? Sério que eu tô perdendo meu precioso tempo lendo isso aqui? Mas porque eu tinha começado e eu tinha falado assim, não, eu vou ler este livro este ano.
Aí eu falo que tirando algumas exceções, boas exceções, mas tirando algumas exceções, a literatura brasileira de qualidade acabou em Coelho Neto. Tem gente que fica...
Não,
fica
eu não
revoltada.
Concordo. Tem coisa boa, vai. Tem coisa boa. Você é muito reclamão e não conhece literatura brasileira. Então.
Esculhambado ao vivo na Rádio Caractere.
Não, não é isso. Mas é que realmente tem coisa boa. É que algumas coisas que são tão reverenciadas, a gente vai com a expectativa de que seja bom. não é isso tudo, sabe? A gente chega à conclusão de que não é isso tudo. E mais um nessa lista, eu tenho um mangá. Olha aí que coisinha boa. Tá vendo? Não, não foi só linguística. Esse tipo de conversa é por causa das conversas internas que a gente tem aqui. Ah, só tá lendo...
Sim, porque Dona Suzane, até se for ver os livros de linguística citados aqui, foram, sei lá, três, quatro.
Não foi dois, eu acho.
O volume de artigos científicos,
que tem
capítulos
que ler.
De livros que essa mulher lê por semana é algo assustador. É algo assustador.
Não é tanto. Nem tanto, mestre, nem tanto.
É impressionante. E às vezes a gente trabalha no mesmo ambiente. E a gente fica de costas um pro outro. Tem dias que cada vez que eu me viro, ela tá lendo a coisa numa língua diferente. E...
sofrendo.
E é muito interessante.
Pense bem fazer, quando for pensar em fazer pós. Mentira, vai fazer sim. Vai fazer mestrado, fazer doutorado, faz pós-doutorado, faz nova graduação, vai estudar.
E por isso que também você falou que eu sou um bom ouvinte, porque sempre tem assuntos muito diferentes, muito fora da minha zona de conforto intelectual. De repente, do nada, ela vira assim, porque tal situação, tal abordagem platônica, não sei, eu levo alguns segundos pra encaixar assim, e falar, da onde que tá vindo isso? E daí eu tento acompanhar o raciocínio. Nem sempre eu consigo. Mas o meu exercício também de ser um bom ouvinte, isso eu recomendo a você, ouvinte da Caractérica, exercite a sua habilidade de ser um bom ouvinte. Exercitar essa capacidade de ouvir sobre assuntos diferentes, às vezes de fontes diferentes, assuntos que, em princípio, você não teria interesse direto, mas quando tem alguém conversando e alguém que sabe do que está falando, que está conversando com você também para trabalhar esse conhecimento e fazer conexões mentais e afim, é muito bom. Então, aceitando o elogio de bom ouvinte aqui, eu sou um bom ouvinte porque você tem um papo muito bom.
Olha só, mudando de assunto porque já fiquei constrangida. Eu li Monster Kanzanban, o volume 2. Ai, que coisinha maravilhosa. Queria continuar lendo a série toda? Queria, mas eu tenho, como disse o Glenn, muito artigo pra dar conta ali. Então, a história só vai melhorando. Só melhora aquilo, só melhora. Coisa boa.
Qual é o plot?
Acho melhor não comentar. Mas tem relação com medicina, com assassinatos, com Alemanha Oriental, preparação de crianças. E aí eu deixo no ar, porque esse mangá é incrível, incrível. Muito bem feito. Finalizando os meus lidos, tem, vamos lá, História do Português Brasileiro, volume 1, sim, a obra inteira, que é o português brasileiro em seu contexto histórico. Eu faço doutorado em linguística, tenho ali um caminho de linguística histórica para percorrer, e essa foi uma leitura que já haviam me sugerido antes para eu poder construir aqui o meu texto de tese, então fui lá. E não consegui parar num capítulo só e li o livro inteiro. Que é curtinho, então foi bom, desafiador. Vários insights. Recomendo para quem tem interesse. É uma boa porta de entrada para quem quer entender um pouquinho das pesquisas em história do português brasileiro. Como está hoje, não como era na década de 60. Que a gente tem muito material, se a gente pensar bem, que remete à década de 60, 70... E esse material é um material muito interessante porque traz esse panorama das pesquisas em história da língua e em linguística histórica desde o início até a atualidade, com os novos embates entre campos, entre perspectivas, muito interessante. E aqui eu finalizo a minha lista de lidos até o momento, uma lista não muito diversa, né? Não muito, digamos assim.
Tem mangá, Lovecraft e linguística,
não,
tá
tem,
bem,
né?
Diverso.
Não tem nada de diverso, tem bem história, bem. Mas não tem muito assunto nesse.
Minha listinha é mais monótona nesse sentido.
Todo mundo faz o ó lendo, como se estivesse lendo Gente Pobre.
Zoado ao vivo na Rádio Caractere. Posso seguir com a minha listinha,
gente,
então?
Comi chocolate.
E tomou café à noite, aí fica assim, agitada. Primeiro livro do ano, Mistério da Estrada de Sintra, é Sinha de Queiroz e Ramalho Ortigão, já citado, tem episódio, vai lá ouvir. Segundo livro...
vai lá ouvir, deu.
Babilônia, Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização, de Paul Krivacek. Livro 1 do Storaton 2024. Vai sair um textinho mais completo. Tô atrasado com esse texto, mas nos próximos dias vai sair um textinho no site.
Vejam que eu não coloquei aqui nenhuma leitura do Storaton terminada.
Porque ela está em andamento, isso.
É a única do... mas enfim.
Então vai ter texto no site caracterebooks.com.br. Visite nosso site. É um livro bem introdutório, bem superficial. Não tem como ser muito diferente. São 2.500 anos de história. Tem que ser superficial para dar conta em um tamanho razoável. Tem umas patinadas no meio do caminho. O autor fica emocionado de vez em quando. Tem uns acessos. Mas lendo com os devidos filtros de acesso emocional do autor, é um livro bem interessante, sim.
É que a pessoa viaja, né?
Não, tem horas que ele se perde, assim.
É, coloca a coisa de tempos século XX, olhares isso. Do século XX lá no... onde não deve.
E daí dá duas páginas ele se contradiz. É, tem disso. Enfim, terceiro livro, Crônicas, de Afonso Henriques de Lima Barreto.
Olha só!
Coletânea de textos jornalísticos do início do século XX, muita coisa datada, pensando em informação, opinião pública, enfim. Muita coisa que é estranhamente atual.
Uhum.
Comentários que poderiam ser
Lima
publicados.
Barreto é genial.
Hoje.
É genial.
Muita coisa polêmica. Em alguns momentos parece que você está lendo uma thread do Twitter.
Olha.
E minha única questão mais séria com o Lima Barreto é que ele não gostava de Coelho Neto. Eu acho inadmissível não gostar do Coelho Neto. Quarto livro, Manual.
Dá zero pra ele.
A Arte de Viver Melhor, de Epiteto de Herápolis. Um dos grandes nomes do estoicismo. Leitura
Depois
bem interessante.
Depois vem falar das minhas leituras. Olha aí o que o homem tá lendo. Leu Filosofia.
Eu li.
Crete.
É, livrinho bom para ler aos pouquinhos, para deixar do lado da cama, ler um pedacinho todo dia, sem pressa, para pensar na vida no fim de semana, que traz um pouco daquela coisa bem estoica, né, que está sendo recuperada aí de uns anos para cá, de se importar menos com o que não faz diferença, de ligar o f*** com mais frequência, de fazer o que precisa ser feito em busca de um progresso moral e social, serenidade. É quase um coach motivacional de produtividade, só que bom. Sabe, só que bom de ler, que dá para aplicar algumas coisas. Epiteto é maravilhoso. Quinto livro, Sobre as Instituições Militares Romanas, de Publius Flavius Vegetius Renatus.
Nossa.
Ele é um manual militar do século V, que foi escrito...
Será que a pessoa se divertiu lendo uma coisa dessa?
Horrores.
Mas eu digo, sim,
horrores.
A pessoa se divertiu, é muito.
É um manual militar escrito por um sujeito que não era militar. Isso é interessante. E aí, dependendo do ponto de vista, a gente pode considerar ele, inclusive, um trabalho histórico, não um trabalho de época. E por isso que eu estou contando ele como o segundo livro do Storaton. Porque ele traz temas gerais militares de organização das legiões, disciplina, treinamento, prática dos legionários, tanto como indivíduos combatentes quanto como corpo combatente. E a intenção dele era orientar o imperador, já nos anos 400 e pouco, a reconstruir as legiões como elas eram no passado, porque as legiões estavam muito esculhambadas. Então, é um trabalho histórico escrito na Roma Antiga.
Qual é o próximo, Mobain?
Só um spoiler, ele não conseguiu convencer o imperador e logo depois Roma teve um desenlace. Não muito feliz. Não,
será que foi por isso?
Não ouviram.
Fica aí na história da humanidade essa questão, né?
Próximo?
Principalmente para aqueles que consideram a história da humanidade só Roma. Mas o olhar de ódio...
Não é de ódio. Roma
segue,
eterna.
Segue, filho.
Roma nunca caiu.
Tá.
Próximo
tá
livro.
Tá bom.
Diário...
Médico mandou não contradizer.
Diário de um Homem Supérfluo, também já comentado pela minha digníssima, lindíssima esposa, Suzane. Vou passar. O Processo, Franz Kafka. É um sujeito que está enfrentando um processo. E basicamente é isso
não
aí.
Não sabe por quê.
Não sabe por quê.
Não sabe por quê, não sabe com quem, não sabe quando.
E assim, que
ou
livro?
Ou não sabe, ou não nos dizem, né?
É, então talvez saia episódio na Rádio Caractere, eu acho que sim. Então não vou me esticar muito aqui nos trâmites do livro, porque eu acho que vale a pena a gente conversar com mais vagar.
É possível.
5 caracteres não imprimíveis. Já deixo aqui minha nota para esse livro.
Não imprimíveis? Eu gosto de imprimir caracteres.
É?
É.
Então imprima-lhos.
Exatamente.
Com LH ainda. Lhos.
Lhos.
Próximo livro, 8º da listinha, O Cid, de Pierre Corneille.
Oi?
Não consigo reproduzir.
Não, uma criança francesa acabou neste momento de ter um colapso e está rindo de nervoso.
Batendo a cabeça no chão. É uma peça de...
É o tal
de...
do El Cid? Com base no El Cid?
É uma peça de teatro inspirada num episódio específico da vida de Rodrigo Dias de Vivar, El Cid Campeador. É, ele foi o protótipo do cavaleiro medieval ibérico.
É uma coisa
ibérico.
Que, assim, ó, não é esta obra que você está comentando, mas o El Cid, realmente a gente precisa ler.
Cantar de meu Cid.
El Cantar, é o cantar?
É o cantar de meu Cid, a canção de El Cid.
Gente, porque assim, a gente já leu sobre a história, então deve ser incrível.
É maravilhoso.
Né? Então...
Rápido. Para quem tá voando aí, essa peça fala especificamente da provocação feita pelo pai da Ximena ao rei e tudo o que acontece para lavar a honra do rei. É esse trechinho só da vida.
E o El Cid tá sempre metido nessa...
E sempre num dilema muito
sempre,
complicado.
Sempre, sempre.
Obra rápida, divertida, mas realmente fica mais legal se a pessoa conhece um pouco da história do El Cid, senão fica meio voando. Quem é essa gente? Por que que eu tenho que me importar com essa gente?
E é bom porque a gente já conhece um pouquinho da história da Espanha.
Exatamente. Livro 9, SPQR, uma história da Roma Antiga, A Eterna, A Cidade Eterna, da Mary Beard, livro 3 do Storaton.
Senta lá, Cláudia. Ai, vai.
Livro que não é para iniciantes completos em Roma, é bom você saber um pouco
tem
da história
iniciante
de Roma.
Incompleto. Se você é um iniciante incompleto em Roma...
Sempre usar. Eu tô sendo zoado. Tem uma organização cronológica geral no livro, mas a autora vai e volta no tempo dependendo do assunto que ela tá tratando. Então ela pega um assunto, desfia um pouco, volta, desfia outro, volta e...
É muito...
Progressivamente ela vai...
A escrita dela é muito dessa forma também. Depois eu vou falar de um outro livro dela e é assim mesmo.
É um livro bom, bem bom. Ele aumenta o teu conhecimento geral sobre a história romana, mas ele acaba também não se aprofundando muito em nada. Então, é um pouco de o que você já pode ter lido sobre Roma, talvez não seja bem assim que aconteceu, e daí você fica esperando tá, e agora? E daí não tem agora. Aí você tem que procurar outras fontes pra... Porque ela, assim, ela deixa a provocação, tá? E aí? E daí você fica, e aí o que, querida? Desenvolve, não desenvolve. Mas não é um livro ruim, é um livro bom para de repente, atualizar
talvez
algumas perspectivas.
Talvez o livro seja um pouquinho incompleto nessas conclusões que ela propõe.
Exato.
Ela propõe, de certa maneira, uma ideia de que, olha, você pode ter visto tal coisa sobre Roma, mas pode não ser isso. E daí, quando ela vai desenvolver quando o pode não ser isso, ela anda tanto, que ela se perde. Então, é essa questão.
É bem assim. Livro 10, Satyricon, de Petronio.
Aff.
Livro que acompanha aí um monte de gente esquisita em situações extremamente bizarras, envolvendo gente ainda mais estranha que os primeiros.
Roma, gente, a pessoa se... Até me gaguejo sozinha, porque Roma, a gente vai lendo uma coisa aqui, depois a gente pega ali outra aí. E o Glênio foi ler o Satyricon, porque eu peguei pra ler, porque eu estou lendo outro livro sobre Roma. Então, a coisa só vai...
A coisa vai se abraçando, né? E é uma crítica romana, à sociedade romana, é uma crítica esculhambada, forçada...
Cheia de estereótipo.
Cômica, escrachada, é quase um zorra total do negócio, assim. Só que misturando todos os assuntos que você pode pensar de forma exagerada sobre os banquetes e as festas da época do Nero. É isso aí.
O interessante é que traz informações muito bacanas pra gente entender um pouquinho de mentalidade.
Sim.
De comportamento.
Porque é um ponto de vista sobre a história que às vezes as pessoas não têm, né? Ou não param pra pensar sobre isso.
Não é pra tomar o Satyricon como, nossa, ó, o exemplar do comportamento romano e da vida romana.
Exatamente. Ou festa era isso aí, pronto.
Não, gente,
né?
Tá.
O negócio foi escrito pra rir. É uma comédia, então é uma comédia que lembra um pouco o tom de comédia do Aristófanes. Tem muita piada quinta série. sabe? Muita... É assim. E tem outras coisas que a gente pensa, você vê a piada e caramba, sabe? Pegaram um pouquinho pesado, talvez? Tem também. 11º livro sobre a vida feliz do Sêneca.
É, eu digo, esse homem tá muito filosófico.
Mais um estoico. É, na verdade, são 3 livros
e
dele.
A antiguidade marcou presença na sua listinha.
Exatamente. São 3 comentários dele em um livro, em um volume da Penguin Grandes Ideias, aquela com detalhes na capa em azul, bem fininhos. Esse livro sobre a vida feliz, esse volume sobre a vida feliz tem sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio. 3 textos maravilhosos. Logo depois peguei, 12º, sobre a brevidade da vida, do Sêneca também, que são 2 livros, 2 comentários dele e um volume também dessa coleção da Penguin Grandes Ideias, que é sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Muito bons. Segue a recomendação para ler, tal como o Epiteto. Um comentário por dia, um capítulo, uma parte, que pensa, olha para a parede, vê o que você faz da vida, pense suas escolhas e pense como você vai fazer as escolhas mais para frente. Excelente. Sêneca, excelente. Outro que viveu na época do Nero. Ele viveu na época do Calígula, passou pelo Cláudio e pegou o Nero. Daí ele foi convidado a retirar-se do corpo físico com o Nero.
Ah, claro.
Enfim.
Como vários, né?
Como vários. E o 13º dessa listinha, The Jewish Revolts Against Rome, do James Blum, livro 4 do Storaton, fechando aí as 4 leituras históricas do primeiro trimestre, é um livro que faz um estudo técnico-militar sobre as 3 guerras, ou 3 revoltas, entre judeus e romanos, entre os anos de 66 e 135. Esse sim, livro excepcional, livro detalhado, ele tem como principal fonte, tanto de referência quanto de contraste, os comentários do Flávio Josefus, que foi um judeu que acabou, entre aspas, aqui virando casaca e trabalhando junto com os romanos e depois virou historiador. Só que ele vai muito além disso, ele agrega muita coisa de pesquisa mais recente e tal. Então, incrível o estudo. E os apêndices especificando características de cada revolta. Putz,
mas
sensacional.
Só tem em inglês, né?
Só tem em inglês e, assim, se você gosta de estudar história a fundo, principalmente áreas específicas da história, tal como história militar, tem que ler em inglês, não tem jeito.
É, não só história. Outras áreas específicas, o inglês é fundamental. É isso?
É isso, meu saldo. Foram 13 livros, bastante coisa sobre Roma, como vimos.
Uhum.
É uma passagem interessante no estoicismo, com Sêneca e com Epiteto, um pouquinho de Brasil, um pouquinho de Portugal, um pouquinho de Rússia. Excelente. Q1, janeiro a março. Muito bom.
Muito bom.
Quantos que você tem?
Vários. 13.
Você tá lendo 13?
Uhum.
Tá?
Então vamos.
Continuando esse episódio, agora com os leituras em andamento, a gente vai ver aqui que a vergonha tá imensa, mas assim, ou vergonha ou não, né? Porque a lista tá enorme. Enfim, entre aqueles que eu estou lendo, eu tô lendo muita coisa, e daí eu já deixo aqui claro também, muita coisa que é não literário, né? Não é literário, é não ficção. Então tem muita coisa aqui de filosofia, de linguística, de textos teóricos sobre mentalidades. O primeiro deles que eu posso colocar aqui é o Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. É um livro referência para falar, principalmente para quem estuda sobre nacionalismo. É um livro muito interessante, extremamente denso. Quem acha que ler sobre história é passeio, gente, as pessoas têm uma elaboração que a gente fica assim, nossa, olha a conexão que a pessoa fez. E é muito interessante. O outro, aí é um de filosofia, que é Entre o Passado e o Futuro, da Hannah Arendt. Estou gostando bastante, não tenho muito o que dizer, porque se eu falar aqui de Hannah Arendt, não vai chegar aos pés do que está escrito lá. E depois eu tenho aqui, e daí é o livro do Storaton, que está em andamento, porque é o Storaton, para mim, nesse primeiro trimestre, nessa primeira parte do Storaton, é uma parte de um só livro, que eu não estou conseguindo fazer outras leituras que eu queria, é Pompeia, A Vida de uma Cidade Romana, da Mary Beard, que o Lênio já comentou aqui o estilo dela narrar, né? Ela escreveu também o SPQR. Por outro lado, eu já li o SPQR e lendo agora Pompeia, eu consigo me conectar um pouquinho mais. Ela traz um pouquinho mais de Roma, dessa vivência, dos pompeianos para a história de Pompeia. Então é muito interessante.
Fica... Ela acaba sendo mais específica.
Sim, porque ela vai tratar de muito de arte, da arte que se encontra nos destroços, né, pós a erupção do Vesúvio, que foi encontrado muito tempo depois. Vai tratar de questões de comportamento entre escravos, amos, senhores, viajantes, comerciantes. É um livro muito bom. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre ele no episódio sobre o Storaton e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. O outro que eu estou lendo é o Norma Linguística do Marcos Banho, que é um livro de uma coletânea que, na verdade, ele traduziu de pesquisadores canadenses que... que publicaram em francês, se eu não estou enganada, acho que é do francês. E ele traduziu para o português sobre essa questão da norma. Está sendo bem, bem interessante essa jornada. Outro livro que eu também estou lendo é o Geopolítica. É um livro de geopolítica do Augusto Teixeira. Também muito específico sobre geopolítica atual, sobre como entender a geopolítica. É um livro bem básico, mas muito interessante. Por enquanto, temos isso aqui. De sua parte, Glênio. O que, que a gente pode... Assim, por enquanto, não terminei a lista, mas a gente vai...
Só para alternar um pouquinho?
Alternar um pouquinho.
A anfitriã do Dostô, proposta de ser uma história romântica que pode descambar para outras classificações, pelo que eu tô lendo.
E pelo que eu te...
Pelo que você disse. Falou, me assustou. Bem Dostoiévski, que começa simples, vai ficando cada vez mais esquisito. E é isso por agora. Acabou meu comentário sobre o primeiro livro. 50% da minha lista em andamento já foi.
Mas tá um homem rápido, tá lendo pra caramba. Outro livro que eu tô lendo é o Israel, uma história, que eu continuo lendo, né? Eu tô lendo desde o ano passado esse livro, da Anita Shapira, que é uma biografia aí de, sei lá, 900 páginas, talvez. Porque não termina nunca aquilo, gente. Mas tá bem interessante. É um livro que trata de como se formou o sionismo, né? De como se constituiu o sionismo e também o Estado de Israel como ele é hoje. Então eu tô a 50%. Mais ou menos. Um pouquinho depois de 50%. Também estou lendo Problemas de Linguística Geral 1, do Emily Meveniste. Muito...
Clássico.
Clássico do campo da linguística, dos estudos de... Mais dessa área de estudos linguísticos aí, que ele faz também um bate-volta com o Saussure, ele vai tratando de outros temas e tudo. Mas eu estou na metade, então não tem muito o que dizer. Mas são vários textos, vários ensaios, digamos assim. Posso dizer ensaios ou textos que foram apresentação em algum congresso. Então, reuniu nessa obra. Tem o volume 1 e tem o volume 2 ainda, né? Então, eu tô no volume 1 e assim seguimos, né? Não é mesmo? Nessa linha, temos também Lições de Linguística Geral, do Eugênio Cosério, meu queridinho romeno linguista, que eu gosto muito dos escritos do Cosério, porque são escritos que, pelo menos para mim, dão um outro panorama dos estudos linguísticos que até então eu não tinha visto nas leituras que eu fiz, tanto na graduação como em algumas leituras até para a montagem do projeto de pesquisa, algumas disciplinas extras que eu andei fazendo. É um linguista que me traz muita reflexão interessante sobre questões que eu ainda não tinha lido a respeito, digamos assim. Então, ele traz umas perspectivas bem, bem interessantes. Fora que ele tem uns ranços aí que combinam com os ranços que eu tenho de algumas correntes linguísticas, da linguística. Mas isso daí fica para outra conversa, porque é treta interna.
Se você quiser saber mais sobre essas tretas linguísticas...
Não vá prometendo. Senão eu vou te colocar para ler Cosério e você vai explicar para as pessoas porque você gosta de treta.
Se você tiver interesse nessas tretas, guarde para você. Não arrume encrenca para mim.
Também nessa linha de linguística, estou lendo, devagar, como Deus deixa, Sistema, Mudança e Linguagem, um percurso na história da língua, de Dante Lucchesi, é um linguista brasileiro muito importante. Se eu não me engano, ele é professor da Bahia, Universidade da Bahia. Então tá aí uma questão sobre sistema, sobre língua, e que eu tô começando o livro dele. Tô bem no iniciozinho. Ainda sobre linguística. Linguística e Colonialismo, do Louis-Jean Calvé. É um livro muito antigo dele, até meio datado, mas também Não vou falar muito porque tem muitas tretas nesse livro ainda. Que prefiro não entrar nessa questão aqui. E antes de terminar, ou melhor, antes de passar para o Glenn para ele poder falar e eu falar o último, mas também fechando essa parte de leituras da área da linguística, eu estou lendo também em português, né? Sócio-história da linguística, ou linguística sócio-histórica, pode ser assim, que é da Suzanne Romaine. Mas é um livro em inglês, um livro que dá esse panorama das pesquisas em sociolinguística histórica.
Interessante.
Ela vai conversar bastante com o Labov, que é
o cara.
É, ele é o cara da sociolinguística. Então, tem aqui uma série de reflexões muito interessantes, mas estão em inglês e a gente sofre um pouquinho, porque ler literatura em inglês até vai. Dependendo da literatura, dependendo do que está ali.
Depende da época.
Da época e como você está engrenado. Agora, ler questões teóricas requer pelo menos um pouquinho mais de fogueira do YouTube para você colocar no ouvido, se desligar do mundo.
É outro nível de inglês, né?
É outro processo. Mas está sendo uma boa leitura. De sua parte, para que a gente possa ir para o final deste episódio?
De minha parte, comentário sobre a Guerra da Gália. De Caio Júlio César, ele.
Não quer dividir um pouquinho comigo as leituras, não? Tá muito pesado.
Caio Júlio César.
Tu pega um pouquinho,
que homem.
Tu pega metade.
Que homem, que figura histórica maravilhosa.
Não, esse que homem é falado com um olho brilhando.
Você
não está vendo, você só está ouvindo. Então, o olho está brilhando, o coração está palpitando.
De saudades de Roma.
É.
Nesse livro, o próprio Júlio César narra a conquista dele das Gálias, território que inclui hoje França, pedaço da Bélgica e pedaço da Suíça. Ele escreve sobre ele mesmo em terceira pessoa, porque ele sabe que ele vai ser lido no futuro. Ele sabe que ele está fazendo história. Ele faz isso, o cachorro,
que homem,
intencionalmente, sabe? Ele monta toda a situação de guerra
Eu
justa.
Eu não vou deixar para ninguém narrar os meus feitos. Eu
isso.
mesmo vou fazer e vou colorir com a cor que eu quiser.
Que eu quiser. Exatamente. A questão da guerra justa entra muito nisso, porque...
A narração não é muito justa, mas tudo bem.
Pro autor é. Pro autor é. Porque ele
Pro autor foi.
Isso.
Roma não é mais. Foi.
Roma é eterno.
Foi.
Júlio César foi. É eterno. Enfim.
Tem que tomar o teu remedinho.
Ele descreve toda a situação em tom de apaziguamento. Então, ele tem que acalmar o povo que está atacando um outro aliado de Roma. Então ele é obrigado aqui, entre aspas, a ir à batalha contra esses povos para proteger os aliados de Roma. É tarefa dele naquela região, naquele momento. Lembrando que César não foi imperador. Ele era parte do primeiro triunvirato. Depois ele foi ditador. Mas é bem depois dessa conquista. Ele vai defender os aliados da região. Ele acaba conquistando tudo, mas não porque ele quer.
não é porque
ele
quer,
é obrigado.
Imagina.
Ele é obrigado.
Ele não quer, tadinho.
Então, é um livro interessantíssimo. Está sendo lido absolutamente sem pressa para curtir essa narrativa de como...
Aproveita que eu tenho muita leitura para fazer, que a gente não está aqui se pressionando para fazer episódios. É bem assim que está funcionando essa casa.
Porque ler uma Mary Beard, por exemplo, falando sobre Roma, é uma experiência.
Uhum.
Ler um romano escrevendo sobre as suas conquistas...
Ainda mais um romano que se acha tão pouquinha coisa, né?
Ele era. Ele não, não precisava se achar.
Não, ele era tão, né?
Então,
tão humilde.
Você tá humilde, lendo César.
Humilde, né? Modesto.
Você tá tá dando voz.
Tá,
a, esse.
Tá, a gente vai...
Chega, parei.
Mas só pra finalizar, então, essa minha listinha, que tá bem pequena, né? A listinha de ir lendo. Temos aqui Maria Antonieta, de Stefan Zweig. Também tá desde o ano passado, desde o Historaton do ano passado. E continua... Noendo, né? Lendo.
Vai pro Q3 esse, tranquilo.
Talvez, se eu conseguir terminar até lá. Vamos ver se eu consigo.
Alguém tem que escrever uma tese, não é mesmo?
Pois é. Tô quase repensando o que eu tô fazendo. Volta e meia a gente tem esses pensamentos, assim. O que eu tô fazendo
pensamentos
na minha vida?
Intrusivos. Não os alimente.
Alimente com literatura, que daí você dorme, pelo menos, tranquilo. Cansado. O outro que eu estou lendo é o Satyricon. Então, estou lendo aqui bem devagarinho também, mas estou lendo aproveitando, né? Estou lendo curtinho. Então, é uma leitura até mais agradável e tal. E o outro que eu tô fazendo a leitura é O Processo do Kafka. Então, esse também, ele requer um pouquinho de atenção, porque ele tem umas questões bem interessantes, inclusive do período histórico da vida do Kafka ali. Ele tem umas relações com outras obras interessantes. E para quem acompanha aqui a Rádio Caracteres sabe que a gente gosta de fazer relação com outras obras, com outras leituras. A gente acha coisa em livro que às vezes, numa leitura muito rápida, a gente não encontraria. Então, estou fazendo aí a leitura de O Processo também. Mas talvez a minha voz já esteja até cansada de tanto que eu estou falando das leituras que eu estou fazendo. Então chega, né, gente? Já acabou. Acabou, vou ver filminho, vou desligar meu computador e deu por hoje.
Só para termos de curiosidade, estamos gravando esse episódio, são 9 horas e 38 minutos da noite, porque é o horário que deu.
É, foi o horário que deu.
É isso, é essa a nossa rotina. Deixo aqui a você ouvinte que acompanhou a gente até agora um amplexo literário apertadíssimo, um ósculo em vosso miocárdio. E até o próximo episódio.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela companhia e pelos comentários também no último episódio. Foi muito legal ver os comentários de vocês sobre os livros que a gente pretende ler nesses até os nossos 50 anos, né? Até esse meio século que a gente pretende chegar lá. Foi muito bacana. E a gente tem vários desafios ali naquela listinha e aqueles também que não foram para a listinha, mas que são desafios para a gente. De qualquer maneira, fica aí o nosso agradecimento. Uma excelente, excelente estação. Que outono venha fria, gelada, gostosinha. Por isso, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.
Para mais informações, acesse caracteribooks.com.br.